Tá começando mais um BoboCast!
Está começando mais um BoboCast!
BoboCast!
Olha só! Vai tá começando aí, viu? Viu?
Está começando mais um BoboCast!
E mais um BoboCast!
É o
Bestato! Está começando mais um BoboCast!
Avisa
pra mim! Está começando mais um BoboCast!
Está começando mais um BoboCast!
Oi, aqui é o Eric, está começando mais um BoboCast. Hoje a gente está com o tema, a gente vai falar coisa bem pop, bem diferente. Espero que fale de uma forma mais leve, mais descontraída, mais aquele BoboCast moleque, mais garoto, em vez de BoboCast mais sério dessa vez. Hoje a gente vai estar falando sobre conteúdo, sobre consumir conteúdo, sobre mídias, sobre séries, filmes e tudo que você possa imaginar. Então vamos ver onde é que a gente vai parar. Vamos fazer uma chamadinha para eles se apresentarem. E aqui comigo ele que viu todos os vídeos existentes de como deixar aquela barba alinhadinha, Gilbert Maia.
Olá, gente. Meu nome é Gilbert Maia. Eu não estou pronto para esse podcast. Não criei nenhuma frase, mas espero melhor. Dali, Davi, ou outra pessoa.
Não, vou deixar comigo aqui. Muito obrigado. Aqui comigo também é ela que já consumiu toda a vida e obra de Lionheart, Karine Milena.
Hey, rocker!
Dia 11.
É bom que esse podcast seja publicado no dia 11.
Hoje não é dia 11, nem é sexta-feira, mas é dia de escutar BoboCast a vida inteira. A madrugada inteira! Desculpa, pessoal. Desculpa por isso, tá? Flui, o Lionheart, ele flui da gente.
Eu gostaria de dizer que 11 de setembro de 2020 vai cair numa sexta-feira.
Olha só.
Olha só.
Tem rolê, tem que ter rolê.
Os astros estão se alinhando aí, hein? Bom, e ele que já assistiu mais jogos do Manchester United do que do próprio Grêmio, Davi Fascina.
Eu mesmo, próprio antigamente conhecido como Paraibano Gaúcho, estou aqui para dizer que nós éramos felizes quando pagávamos 5 contos para alugar Sharkboy Lava Girl, para passar 3 dias assistindo aquele filme 2 vezes por dia. E hoje em dia a gente reclama dos R$20 que a gente tem que pagar pelo Netflix, quiçá dos 10 da Amazon.
Pois é.
Fica aí.
Boy, esse filme tem aquela parte daquele bicho que tem uma cara gigante no biscoito, no relógio. Nem lembro, eu achava bizarro aquela parte.
Eu tinha medo.
Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. E aqui com a gente também, ela que fica só vendo as tretas no Twitter, Thaís Ferreira.
Olha, eu não sei se eu era feliz alugando o filme, mas com certeza eu era feliz assistindo o DVD pirata do Bob Esponja em loop a férias inteira. Decorei
I wanna
todos.
Rock!
So man the Bobo!
Yeah!
Nossa, assisti no cinema esse filme, foi o ponto máximo da minha infância.
Nossa, imagina, deve ser uma aventura. Bom, então é isso, vamos pro papo, vamos falar sobre conteúdo, sobre séries, sobre filmes, sobre música, e sobe a música!
Sobe do bobo, yeah!
Yeah! Yeah!
Bobo é do bobo, yeah!
E aí, porque eu sou um gênio do mal, e você não passa de um garoto, um garotinho bobo!
Acho que tem razão, Plankton. Eu não passo de um garoto.
É claro que eu tenho razão. Vai, Netuno, frita ele.
E quer saber? Eu passei por muita coisa nesses 6 dias, 5 minutos e 27 segundos e meio. E se eu aprendi alguma coisa nesse tempo, é que você é quem você é.
Tá, entendi. Vai, Netuno,
continua. E não é nenhuma mágica de sereia. Uma promoção a gerente. Ou qualquer outra coisa que vai fazer de mim mais do que eu realmente sou por dentro. Um garoto.
Legal, agora vira e encosta na
Mas
parede.
Mas tudo bem!
O que tá acontecendo?
Porque eu fiz o que todos diziam que um garoto não faria. Eu fui pra cidade das colchas, eu derrotei o Cíclope. E eu nadei com Hasselhoff e eu trouxe a coroa de volta!
Tá, captamos a mensagem.
Então sim, eu sou um garoto e também sou um mala sem alça e uma nação e um baita do Matusquela xarope!
O que tá acontecendo aqui?
Mas acima de tudo, eu...
Ei, fica frio aí! Ei, fica frio! Tome o ostra!
Sou medo, bobo!
Bom, então galerinha, eu mesmo que sugeri a ideia de falar sobre essa pauta, de falar sobre consumo, sobre conteúdo, porque é uma coisa que eu tava pensando no dia desses. Não sei como é que a relação de vocês com o conteúdo e tal, pelo menos na minha vida agora, no mais cotidiano, assim, eu percebo que eu tô sempre consumindo coisas. Desde a hora que eu acordo, eu já boto meu fone, eu já tô consumindo alguma coisa, até a hora que eu vou dormir, eu literalmente tô consumindo alguma coisa. Daí eu queria trazer, perguntar pra vocês como é que é a relação de vocês com entretenimento, com consumo de conteúdo em si, porque não só de entretenimento, tem coisas que eu consumo que são, sei lá, de estudo e coisas que me agregam valor que não necessariamente entretêm. Sei lá, a impressão que eu tenho é que eu tô sempre consumindo coisas e... Caraca, será que um dia eu vou cansar disso? É isso mesmo? Será que é saudável esse tipo de relação?
Cara, eu acho que isso ficou muito evidente agora nessa quarentena, né, velho? Porque, não tipo, a gente tá muito mais tempo em casa. Então, tipo, tudo que a gente faz hoje durante o dia é consumir. Seja assistir filme, seja consumir YouTube, consumir... Caraca, é só consumir agora.
É só consumir, velho. Você agora que tá escutando a gente, você tá consumindo coisa.
Tá
consumindo. Eu, quando tiver consumindo isso, no futuro, eu vou estar consumindo.
Uma metalinguagem, que coisa linda.
Olha só.
E o engraçado que eu lembro que, como a gente é geração Z, né, eu acho?
Eu acho que Z é depois da gente já.
Tá, enfim, a geração da gente aqui, basicamente jovens de 23 a 25 anos, o que acontece? A gente viveu uma era onde a internet... tava começando a ser desmatada. A internet tava começando a ser civilizada, colonizada, digamos assim. Então, eu mesmo fui ter acesso à internet mesmo. A primeira coisa que eu fiz com a internet, eu acessei o Rabu e o Orkut. Porque meus amigos, eles faziam isso já há alguns meses. E aí, quando a gente comprou um computador, eu queria entrar no grupinho, né, da galera. E aí, o que acontece? Isso foi aos meus 12 anos. Então, até os meus 12 anos, não existia internet pra mim, pra minha vida.
Caraca, o cara tava...
Os meus consumos eram basicamente Mix TV, porque eu morava no Rio Grande do Sul, aí passava lá. Carrinho.
MTV.
Filme, DVD de locadora, por isso que eu tinha uma relação muito grande com locadora. Eu vivia na locadora, porque era o que tinha pra fazer. E andar de bicicleta, essas coisas. E videogame, que na época eu tinha um PlayStation 2 e um Super Nintendo. Então, isso aí era o máximo que eu tinha de consumo. E hoje em dia, eu não consigo mais me lembrar da sensação de tédio. Porque sempre eu estou consumindo algo. Até quando eu vou parar pra descansar, eu tô ouvindo alguma música, eu tô ouvindo um podcast, eu tô vendo um filme, eu vendo um vídeo engraçado, vendo um meme no Twitter. Sempre tô consumindo. Tipo, eu não consigo simplesmente parar e fazer nada.
Não tem momentos de ócio, né?
Cara, quando tu falou sobre a primeira coisa que tu acessou na internet, eu lembrei que a primeira coisa que eu acessei lá, sei lá, eu tinha 8 anos, não faço ideia, foi tipo a Wikipédia, tá ligado? É. Foi tipo pesquisar a enciclopédia na internet, porque eu tava fazendo muitos trabalhos da escola e tal, então, assim, tudo tava começando, né, engatinhando esse negócio de pesquisar na internet, ao invés de pesquisar em livros e tal, e a Wikipédia tinha tudo, né? Aliás, tem quase tudo. Aí, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi isso. Daí, a gente imprimiu lá uma página de algum artigo, não faço ideia, não lembro nada. E depois a gente ficou acessando, tipo, sites de países. A gente, meu Deus, como é que será o site do Brasil? Daí, será que é Brasil.br? Aí, tá lá, Brasil.br. Aí, meu Deus, e o Japão? Será que é .jp? Aí, tipo, tava lá, tipo, Japão, .jp. Acho que foi, eu lembro que foi o meu primeiro registro, assim, na minha memória, de internet.
Tá vendo? Os trigêmeos, até quando eles iam pesquisar coisa na internet, era algo interessante e inteligente.
Não é?
Eu fui pra onde? Eu fui pra Rabu e Orkut.
Eu tava no Mortadela.
Nossa!
O Mortadela! Charges.com.br.
Charges.com.br, isso mesmo.
Cara, eu ainda lembro das musiquinhas do Charges.com.br. Daquele Toby Entrevista. Toby!
Toby
Entrevista!
Bota aí, editor. Bota aí pra gente escutar.
Ele está causando o maior alvoroço nos cinemas com a estreia do filme Tapa de Elite. Converso hoje com o Capitão Morrimento.
Alvoroço no cinema? O senhor é um fanfarrão, seu Toby. Alvoroço eu só causo no morro, porque lá é uma guerra.
Não é esse tipo de alvoroço. Eu quis dizer, muita gente nos cinemas, muito refri, pipoca.
Ah, tá. Porque no morro não tem pipoca, tem pipoco.
Tô ligado.
Ah, tu tá ligado, é? Tá ligadão, tá doidão, playboyzinho de merda.
Era muito bom. Bill Gato, Bill Gates era Bill Gato. Era um nome assim, bem...
Bill Gato.
Era aquele que era uns negócios muito doido? Que era super
era.
Feio? Cacetado? Não, planeta... Havaianas de pau.
Havaianas de pau! Caraca!
Havaianas de pau!
Meu Deus, era terrível aquele desenho.
Era muito bom, muito bom. Mas e hoje, vocês têm uma relação parecida com o que eu descrevi no começo? De também sempre estar consumindo coisa?
Conscientemente, não. Porque a gente pensa que consumo é quando eu sento pra assistir alguma coisa, eu decido assistir alguma coisa, mas agora que Davi falou a respeito de estar sempre escutando alguma coisa, realmente, sempre eu tô escutando alguma coisa, seja pra estudar ou pra fazer alguma coisa em casa, eu sempre tô lá escutando um podcast ou Spotify, sempre, sempre.
Tem até um negócio que eu e a Erika a gente gosta de fazer, tipo, chegou aquele dia, à noite e tal, não cansado, aí ao invés de a gente simplesmente só ouvir podcast ou só jogar FIFA, jogo de futebol lá no Xbox, não, a gente pega, faz os dois ao mesmo tempo, porque a gente quer ser produtivo e inútil ao mesmo tempo.
É verdade.
Então, não consegue ser só uma coisa, tá ligado?
Eu tenho cidades planejadas no City Skyline. São, tipo, centenas de horas produzidas baseadas em podcast.
É um PhD em urbanismo.
O meu sistema de tráfego, de soluções de urbanismo, são complexas pra caramba. Um dia eu mostro pra vocês.
É o próprio Barão Houseman.
Eu vou fingir que eu entendi essa referência.
A galera da arquitetura vai pegar.
Alô, Mirna.
Eu lembro desse nome por causa de um negócio que tu me mostrou. E olha lá, viu? Foi o mais próximo que eu cheguei.
Mas será que isso não é um excesso de entretenimento? Será que, ou de consumo, será que isso é saudável, esse hábito que a gente tem?
Uma coisa que eu vi muito interessante há um tempo atrás que me deixou pensando é que nós tivemos essa experiência de ter um período da nossa vida onde a gente pode dizer, não, a maior parte eu estive offline, eu sei o que é estar offline. Tem umas discussões aí a respeito de com crianças que atualmente a maioria das crianças elas não entendem o conceito de estar offline. Porque eles sempre têm acesso a algum dispositivo, sempre estão utilizando algum serviço de entretenimento. E eles simplesmente não têm essa noção do que é estar offline. E eu achei isso muito, muito louco.
Tipo, eles vivem nesses dois mundos constantemente.
É, pra mim é uma coisa muito clara, porque eu sou do tempo que a internet era discada, né? Era uma ansiedade pra ligar a internet, pra mexer no site da Barbie, no Stardoll,
Stardoll?
Mexer no Orkut, entrar no bate-papo UOL, nas salas, conhecer pessoas do Brasil inteiro e tal. Mas enfim, eu me lembro de estar offline e ter essa transição entre o mundo offline e o mundo online. E as pessoas que estão vindo agora, elas não têm essa noção muito clara do que é essa transição. Então, para eles é ainda mais difícil medir, eu acredito que seja mais difícil ainda medir o consumo de serviços e internet.
Para eles não têm nem noção, né? Tipo, não faz sentido a gente dizer você não estar conectado. Por isso
Exatamente.
Que eu vejo, assim, muita gente julgando, ah, os jovens de hoje, as crianças, assim, né? Ou, tipo, lá, a galera de 12, 15 anos de agora. só vive na internet, não sei o que, fica vendo vídeo de gente jogando ao invés de jogar. Pô, essa é a realidade deles. Eles chegaram no mundo quando as coisas estavam assim. Então eles não tiveram uma transição, eles só caíram nesse mundo que tá assim, tá evoluindo e ficando cada vez mais desse jeito.
É, eu falei em dois mundos, né? Mas agora eu percebi que pra gente que conheceu o mundo offline, são dois mundos, mas pra eles é um só, é uma coisa só. Tipo, eles estão online e é tipo viver.
Não tem distinção.
É, a gente até percebe essa diferença e a gente meio que consegue escolher, né? Tá, agora eu vou ficar online e agora eu vou ficar offline. E quais são os momentos que vocês, não sei, de alguma forma ficam offline ou desligam e param de consumir? Vocês têm esses momentos?
Bom, primeiro que pra eu ficar offline, eu tenho que decidir que eu vou ficar offline. Isso é, pra mim já é muito louco. Às vezes eu me pego pensando, caramba. É, às vezes eu percebo que eu tenho que dizer, eu vou desligar o meu celular hoje e eu não vou ligar. Seja porque eu estou fugindo de compromissos, ou porque eu quero... É um processo onde eu tenho que decidir fazer isso, porque de livre e espontânea vontade eu simplesmente deixo meu celular à disposição para qualquer momento livre ou qualquer distração eu vou e recorro, àquilo.
A não ser que a operadora de internet decida por você, né?
A Oi sempre decide por mim, é impressionante. Mas enfim, é... Tá, mas respondendo a pergunta, quando é que eu decido ficar offline? Eu acredito que quando eu tenho algum compromisso que eu preciso me concentrar pra que eu entregue no prazo alguma coisa, quando eu percebo que eu tô exagerando...
Acho que quando eu quero fugir de um compromisso também. Mas, eu acho que assim, só em momentos, como Milena falou, que eu vejo que tipo, eu tô exagerando. Por exemplo, eu acho que chega uma hora do dia que eu vejo, tipo, caraca, eu já fiquei muito tempo na frente do computador, muito tempo sentado, muito tempo, sei lá, no, nas redes sociais. E aí eu decido, muitas das vezes, né, nem ficar offline a ponto de desligar o Wi-Fi. É simplesmente você deixar o celular longe, mas o Wi-Fi fica ligado lá. Assim, a diferença é que você não tá com aquele negócio ali perto de você, acessando as notificações e tal. E aí eu vou e decido ler um livro e tal, tipo, eu tento me desconectar. Mas... Uhum. É engraçado que nem nessas horas a pessoa realmente se desconecta, tipo, a ponto de desligar o Wi-Fi. Você só faz, tipo, não, deixar ali no cantinho e tal.
Qualquer coisa tá ali.
Qualquer coisa tá ali.
Eu sou mais ou menos questão de Milena quando eu vejo que eu tô, tipo... Eu sinto que eu tô sobrecarregado, sabe? Quando eu vejo que eu tô literalmente, digamos um exemplo, tá o Instagram no meu celular, aí eu acabei de olhar o Instagram, aí eu fecho o Instagram... Aí eu pego e abro de novo, tá ligado? Quando eu vejo que eu fiz isso, eu... Não, velho, tem que parar. Aí eu desligo o Wi-Fi, ligo o modo avião. Aí é foda, porque eu ponho uma música super calminha no Spotify pra deixar tocando no ambiente. Mas eu tenho momentos que eu vejo que eu preciso realmente parar quando eu tô realmente nessa rotina totalmente inconsciente. E é engraçado, eu não sei se era só eu que tava nesse jeito e como era eu estava externando isso ao mundo. Mas antes do coronavírus acontecer... Eu sabia que eu estava sentindo que tudo ao meu redor estava totalmente no automático e super inconsciente. Aí veio essa bomba e aí eu comecei a reparar em muitas coisas da minha vida, comecei a me acalmar mais, me organizar melhor, minhas ideias e tudo, e prestar atenção mais no que eu estava fazendo. Até nessa questão de consumir. E é interessante como é difícil a gente sair disso, porque eu acho que a gente está tão acostumado que, assim como os jovens que a gente... Fala que os jovens hoje só fazem consumir, a gente meio que virou parte disso também. Os adultos que falavam dos jovens hoje fazem
somos
isso.
Somos jovens, né? Jovens adultos.
É, jovens que eu digo 12 anos e tal, mas é engraçado como é difícil a gente voltar pra aquela época onde a gente simplesmente, de forma inconsciente, a gente ficava no ócio, ficava sem consumir algo. E hoje não, tem que ser uma escolha.
Eu sempre achei bizarro quando você falava pra mim, não, eu desinstalei o Xbox, botei ele no armário. O quê? Pra mim não faz o menor sentido isso. O cara quer desligar mesmo.
Isso é quando chega fim de período e eu tô indo pra umas três finais, eu preciso focar, aí é isso que acontece.
Você bota no armário.
Eu guardo na caixa. E funcionou. Tamo aí quase se formando, vamos embora.
Pra mim faz sentido, sabe por quê? Às vezes eu percebo que... A dispositivo, celular, televisão, ou programa, tipo Netflix, YouTube e tudo mais, às vezes eu utilizo como fuga pra algo que eu tô hesitando fazer.
Procrastinar, né?
Sim.
É, nossa. Daí realmente eu tenho que esconder mesmo, pegar...
É, você e todo mundo basicamente faz isso.
Mas se torna... É, eu acho engraçado, porque essa capacidade de você evitar esse tipo de coisa deveria ser algo, um trabalho somente mental. Eu não vou pegar, não vou ligar, não vou assistir. Mas é até uma coisa que eu queria falar com vocês. Você acaba tendo que fazer um esforço extra, seja você esconder seu celular ou, enfim, tirar da tomada, o que for. Ou você baixando aplicativos que monitoram o seu uso de celular e desse tipo de coisa. E eu percebi, olha só, eu percebi uma vez quando eu baixei para eu observar como era o uso do celular, coloquei o limite que eu poderia usar em cada aplicativo, foi de 15 minutos por aplicativo, ele separa. Mas ele conta também quantas vezes você desbloqueia a tela.
Nossa, é absurdo isso, né?
E eu coloquei o limite lá, né? De 15 minutos pra cada. Gente, eu desbloqueei a tela 42 vezes. Por causa do hábito de desbloquear a tela e olhar alguma coisa, entendeu?
Em um intervalo de quantas horas?
Eu não lembro. Acho que foi no final do dia que ele dava o...
Só de noite?
Eu não lembro, eu juro pra você. Mas não foi um intervalo de tempo muito grande, não.
É, comigo eu já usei um negócio desse e eu fiquei assustado. Foi tipo, negócio 60 vezes numa tarde, tá ligado?
Tipo, já tinha virado um reflexo da minha mente. Eu tinha consciência de que eu tinha um aplicativo que tava me proibindo de entrar nos sites, mas inconscientemente meu reflexo era de qualquer hora eu ir lá e desbloquear a tela pra ir olhar. 42 vezes eu fiquei. Eu lembrei de quando eu fiz o meu cadastro no Filmow. E aí eu fui marcando todos os filmes que eu já tinha assistido em toda a minha vida. E assim, nossa, quando eu fui ver, ele dá lá, né? Em quantos dias, quantos meses você assistiu na sua vida. E era coisa de tipo, você passou o equivalente a um ano, 365 dias, sei lá quantas horas, assistindo filmes. E assim, gente, eu não sei pra vocês, mas você colocar em horas mesmo, líquidas, o quanto tempo que você passa consumindo é assustador.
É assustador.
É, não o é? Dia que eu vi quantas horas eu gastei jogando LOL, velho, eu nunca mais joguei LOL. Boy, deu mais de 1000 horas, eu fiquei chocado.
Eu tava pensando, né, e são raros os momentos que eu tiro pra ficar offline. Quando eu tiro esses momentos é pra ler... Ou pra fazer atividades domésticas, eu uso Spotify à força. Mas, tipo assim, momentos offline mesmo, desconectada e não consumir nenhuma mídia. É, ou quando eu tô conversando com o pessoal aqui de casa, tipo, na refeição, jantar, almoço. Ou então quando eu tô em momentos particulares, tipo assim, oração, aí depois eu vou dormir, hein? Só. Mas o resto do dia... É consumindo música, assistindo vídeo, filme, vendo Twitter, tretas, ou lendo coisas. É isso mesmo. E eu fui no Filmow pra ver quanto de filmes, ou é total, não sei. 80 dias, 2 horas e 22 minutos.
Caraca.
Caramba.
Meu Deus. Da última vez que eu tinha visto, tava 71.
Aumentou 9.
Foi, só na quarentena.
Véi, tem um que é de série, né? Que é aquele TV Time. Fui olhar agora, 1 mês e 23 dias de séries. Dá o que? Dá uns 53 dias, velho. Caraca, é muito tempo.
Pelo que a gente tá conversando, eu vejo que é bem o nosso perfil mesmo e o padrão. Eu acho que o que Thaís descreveu é exatamente a minha rotina, bem próxima a isso também. E agora fica a minha pergunta aí pra quem tá escutando, se vocês também têm esse perfil. Que às vezes eu fico medo, será que isso é uma coisa só da nossa bolha, tá ligado? Ou realmente o mundo é assim... Das pessoas que eu conheço, eu percebo esse perfil, mas será que tô todo mundo assim? Não sei.
Eu acho que, assim, uma galera de uma classe mais menos desprovida, certamente é diferente, né? Essa rotina, essa relação com o consumo de mídia. Ou então, talvez, a mídia mude no sentido de deixar de ser a internet e ser a TV ou ser o rádio. Mas, tipo, não tem como você desconectar disso.
Thaís falou uma coisa interessante agora, que tipo, às vezes a gente começa a analisar essa coisa do consumo e relaciona muito à atualidade, às coisas que a gente tem acesso. Como se antes disso não tivesse, né?
É, não existisse.
Tinha minha mãe mesmo, ela consumia muita telenovela. Não? Gente, como é o nome? daquela novelinha que passa no rádio, enfim.
Rádio novela.
Era a mesma coisa, mas era oferecida pelo rádio. Tipo, quanto tempo essa galera não gastou escutando rádio?
Pois é.
Eu gostei uma vez quando o Thaís chegou, tipo, uma ideia genial, vamos fazer um audiodrama. Você quer fazer uma telenovela, né, Thaís? Uma radionovela.
Caraca, é mesmo, é mesmo.
Uma ideia genial, disruptiva, cara.
Eu nunca falei que era disruptiva, tá? Mas é mesmo, tipo, eu fico imaginando, hoje, se eu quero ouvir Beethoven, se eu vou lá no Spotify, Beethoven ou alguma playlist, e põe pra ouvir. Agora, volta, sei lá, 50 anos no passado. Se alguém, sei lá, no sertão, quisesse ouvir Beethoven, a não ser que você fosse de uma família muito abastada e conhecesse alguém que tocasse um piano ou algum instrumento clássico, você não ia conseguir isso. Então, algumas coisas são bem mais... Eu acho que algumas dessas coisas se tornam muito cômodas e fazem a gente perder o sentido da...
Valor das coisas, né?
É, do valor... E de como, assim, como era difícil antigamente, entendeu? O que você tem nas mãos é realmente algo de se impressionar.
Uhum. Eu sempre fui fangirl de alguma coisa. Antigamente era boy band. E
antigamente.
Antigamente. Quando eu comecei a ser fã de Backstreet Boys, em 2007, eu rodava a internet inteira atrás de CD, de foto, participar de blog e tal. Aí, hoje em dia, eu percebo que quando eu gosto de uma coisa, eu tenho muito mais facilidade de encontrar tudo a respeito daquela coisa. E aí eu consumo aquilo, mas de repente, quando eu quero trocar aquilo, simplesmente eu também consigo substituir aquilo por outra coisa muito fácil. Por exemplo, você vê pelo YouTube. Eu consumo muito, muito, muito YouTube. E aí, eu tenho uns picos de interesse que eu não sei explicar. Teve uma vez que foi aqueles dois carinhas construindo casa no meio do mato. Eu assistia todos os vídeos dos carinhas construindo casa dentro do mato.
Cara, isso é muito maneiro.
Quase que eu fazia engenharia civil, brincando. Mas enfim. E aí eu consumia. E aí de repente eu me liguei em outra coisa. E a partir do momento onde eu passei a pesquisar outra coisa no YouTube, também o YouTube passou a me recomendar outras coisas. Não mais aquilo que eu tava assistindo antes. E eu, caramba, como é fácil você tem uma facilidade de consumir muito, muito rápido, mas você também tem uma facilidade de se desligar daquilo muito rápido. É muito descartável, é tudo muito descartável, muito superficial.
No meu caso, eu sou muito fiel. Na verdade, é muito difícil eu virar fã de algo novo, por exemplo. Eu consigo contar nos dedos os canais do YouTube que eu sigo. Fielmente, assim. Jovem Nerd eu sigo já há uns 7 anos, graças a Eric que me apresentou.
Sério?
Jolly já tinha só uns 3 anos.
Eu também quero agradecer isso. Valeu, Eric.
Pois é. Foi graças a Eric.
Valeu, Eric.
E, tipo, eu sei a vida dos caras, lógico, a partir de tudo que eles externam pra o YouTube, né? Tipo, é o que eu sei. Mas eu sei muito as referências internas do grupo, tudo, sei de tudo. Porque eu acompanho já há 7 anos aqueles gordos, velho. E, tipo, Manchester United, faz 11 anos que eu acompanho fielmente. Eu viajei por causa desse time. E, tipo, é muito engraçado isso, porque realmente eu vou consumindo muito, digamos assim, eu sou aquele consumidor leal. Que nem em loja e tal, esse tipo de coisa. Série, já assisti How I Met umas 2, 3 vezes. E eu achei isso engraçado, porque eu tenho dificuldade de começar algo novo. Eu só começo algo novo quando eu vejo assim, pô, não tem nada mesmo, né? Ou se é uma parada que é muito boa, que foi quando eu descobri Jolly e esse tipo de coisa assim.
Milena falou das recomendações do YouTube, né? Eu lembrei de uma aula que eu tava tendo, era sobre arquitetura e cultura pop. E aí a professora tava falando que o MoMA, o Museu de Arte Moderna, ele era um dos responsáveis por mostrar ao mundo as vanguardas daquela época. Mas em alguns momentos, ele também era responsável por ditar qual era a arte do momento, entendeu? E será que isso acontece com o YouTube também, os algoritmos que são utilizados? Será que eles dizem que eles analisam seu perfil e daí eles dão a sugestão do que você provavelmente vai gostar? Mas será que eles podem moldar o nosso gosto? No caso de Davi, eu acho que não, né?
Tem um monte de canal que eu clico no sininho e eles não me notificam aquela porra. E eu perco os vídeos.
É porque esse sininho do YouTube, ele é traiçoeiro. Você tem que clicar lá. Quando você clica no sininho, você tem acesso a notificações personalizadas. Aí você tem que ir lá e modificar para todas as notificações. Aí você vai ser, ó, enxurrado com notificação. Até você pegar enjoo.
Boy, eu acho engraçado do YouTube que ele é tipo um universo. E cada conta no YouTube tem tipo só o universo observável dentro do universo que é o YouTube. E quanto mais do nada eu descubro uma parada muito aleatória, você descobre que tem um universo de vídeos e canais sobre esse assunto, tá ligado? Um dia que eu fui ver... Ah, nem lembro. Acho que eu fui trocar a resistência do chuveiro. E como eu nunca tinha aberto aquele modelo, eu botei lá. Modelo Lorenzetti e tal, troca de resistência. Meu amigo, uma enxurrada de vídeos sobre a manutenção doméstica e tal. Que eu não fazia ideia que existia esse universo. Que nunca apareceu nada recomendado pra mim, mas que existe trocentos.
Eu acho engraçado, eu tinha visto um meme na internet que era tipo assim, tirando sarro dos vídeos sobre como solucionar algum problema no seu computador. Tutoriais no YouTube feito por garotos de tipo 12 anos que sabem mais do que você.
E sempre resolve, sempre resolve.
E aí, galerinha do YouTube, vim aqui trazer mais uma vez esse programa aqui, como craquear, como liberar ele de totalmente português, PTBR, 100% atualizado, funciona, viu?
Atualizado.
Tá seguindo espaço aí. Aí começa a vinheta. Boomerang.
Sempre tem essa vinheta, cara.
E uma logo assim, bem girando assim, um foguinho.
Eu odeio muito essa vinheta.
Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não!
Acho que agora a gente pode falar mais solto sobre coisas que a gente gosta de consumir e que a gente acha legal e, tipo, bizarro. Tipo, eu vou mandar um pra Milena, que eu descobri, é um cara, é um alemão, que mora na China e ele faz vídeos sobre culinária. É maravilhoso e eu descobri, tipo, ele tinha uns 5 mil inscritos. Daí eu meio que larguei. Agora eu tô vendo ele tá com 240 mil.
Caraca.
Uau.
Tipo, muito top. Eu vou mandar aí pra vocês.
Pô, eu tô entrando numa vibe de documentários.
Nossa, eu também. High five. Eu vi o documentário do Senna ontem.
Pô, eu tô vendo do Bill Gates. Código Bill Gates.
Eu tô vendo também do Bill Gates, só que eu sempre durmo, velho. Eu não consigo.
Que isso.
É muito devagar. Bora, Bill Gates. Bora.
Não, contemplativo. Cara, é espetacular. O bicho, ele realmente... Boa.
Ele é, mas o documentário é muito contemplativo pra assistir 9 horas da noite.
É, não, e engraçado que eu antes, Netflix pra mim era o quê? Série, filme? Não, só série, filme. Caguei pra filme de Netflix. Só depois que entrou Estúdio Ghibli é que eu comecei a assistir filme Netflix. Mas antes era só série. E aí, eu não acompanhei os lançamentos de documentários. Aí quando eu fui ver esses dias os documentários que tinha, nossa, eu acho que agora eu tô com uns 15 documentários na minha lista lá pra assistir.
Tu já viu o do Michael Jordan?
Não, eu botei lá pra assistir. Eu terminei o do Sunderland esses dias.
Não, tem que ver o número 1, é Michael Jordan.
Não, eu vou pro Bill Gates, depois eu vou pro Jordan.
Tem um... É tipo documentário, mas... Tipo, jornalismo, que é History 101. Que o primeiro episódio é sobre Homem na Lua. É bem massa.
É o que em português é explicando?
Não, é outro. Mas é nesse estilo, explicando.
E engraçado que depois que você vê esses atuais, eu começo a ver os antigos que eu via que existia e eram famosos, mas eu não assistia. Tipo, aquele Gigantes da Indústria, que passaram no History, Cosmos.
Nossa, Cosmos é maravilhoso.
Tinha um outro também que era nessa vibe. E é engraçado que realmente os documentários que eu tinha pra mim era tipo Discovery Channel... Os animais na selva, eles andam e caçam e brigam.
Boy, quando tu assistir o documentário da Fórmula 1, tu vai se tornar um piloto que nem eu. Tu vai mudar a tua vida.
Velho, eu assisti o do Sandro, eu saí querendo ser o técnico do time, tá? Eu vou virar técnico de futebol agora.
Cara, os da Fórmula 1 é muito legal, cara. Porque os caras são todos pilotos de Fórmula 1, os caras são todos fodas, e todos com egos infladíssimos, e todos eles querem ser o campeão no final da corrida. Não, eu vou ser o mais rápido. Não, eu vou ser o mais rápido. É muito engraçado.
Não, e pior, tipo, a gente tá falando isso engraçado, mas é interessante como os documentários de hoje em dia, eles estão fazendo como se fosse de fato um filme, sabe?
É,
você
não,
assiste
é
como se fosse
perfeito.
Um filme. É uma narrativa bem legal. Não é aquele negócio antigo. Veja ali o cavalo em inglês.
Não, é uma narrativa. Daí você mostra o treinamento do cara. De, não, ano passado eu tive problemas, mas agora eu tô treinando muito mais rápido. O Vettel vai se ver comigo. Daí mostra o Vettel treinando. Eu tenho que manter tudo que eu conquistei. Agora vai ser... Daí do nada eles batem na primeira curva e fica... Não! E daí eles começam a brigar. É muito legal.
É muito maneiro, mesmo. Caraca.
Cara, tá aí uma coisa que eu nunca pensei que ia consumir, e eu consumi hoje, foi Fórmula 1. Acordei, aí fui tomar café, passei o canal aí, Fórmula 1. Eu, caraca, olha que só, 4 carros disputando o 8º lugar.
No documentário você descobre que é o primeiro lugar, caguei pro primeiro lugar. O que importa é o quarto lugar. A melhor corrida tá sempre no quarto lugar. Porque o primeiro, segundo, os caras estão lá na frente, não importa, os caras não conseguem alcançar eles. Mas o quarto lugar é a equipe que tá tentando manter aquela posição de a terceira melhor, a quarta melhor equipe, com o cara que tá tentando chegar e eles ficam tretando, é muito melhor do que o primeiro lugar.
Caraca. Olha, o primeiro lugar é muito sem graça, velho. O cara tava tipo, primeiro lugar, aí segundo lugar, 10 segundos depois. Caraca, velho, não tem nem competição. O quarto e o quinto tava tipo... Quarto, aí o quinto, 0,1 segundos depois. Eu, uau, só que eu estou ali.
Tá ali na bunda do outro, né?
Tá
na bunda. E o foda é que, tipo, por que a gente não foi apresentado pra esse tipo de documentário antes? Porque agora o Galvão Bueno tá velho, caquético, e a gente não vai ter mais graça assistir Fórmula 1 domingo de manhã. Antes teria sido, se eu tivesse assistido esse documentário antes, teria sido muito mais emocionante.
Em 2008 eu acompanhei, depois eu caguei pro Fórmula 1.
Não, pra mim, quando começava o som de Fórmula 1, eu já sentia o cheiro de pão. E eu já sabia que era domingo.
É porque antes a gente tinha o Massa e tal, competindo pra campeonato. E daí a gente sentia aquele orgulho, né? Agora que não tem brasileiro, daí fica, né?
Ah, e aquele cara lá da Mercedes só faz ganhar tudo?
Fica meio sem graça.
O Hamilton?
Mas enfim, eu mandei pra vocês aí esse canal que eu falei, é My Name is Andong. Esse gordinho, parece o Kung Fu Panda, ele é muito legal.
Depois dessa descrição eu vou até abrir. Ele é o Kung Fu Panda, mano! Caraca!
Mas caraca, velho, que massa, é tipo, provando uma comida russa rara.
Exatamente, tipo, desde o comecinho dos primeiros vídeos que eu conheci ele já era super bem feito, tá ligado? Ele já manjava de fazer. Esse cara é muito profissional, muito bom.
Olha só, playlist, comidas ao redor do mundo, só culinária chinesa.
Ei, sabe o que eu tava percebendo? Talvez, pelo menos em algum momento das nossas vidas, a gente julgou muito as pessoas que assistiam pessoas jogando videogame, alguma coisa do tipo.
Sim.
Aí tá aqui a gente vendo pessoas comendo comida.
É, sim, mas não. É diferente.
É porque...
Você tá aprendendo a cultura de como é produzido um
e prato. O videogame agora não é cultura, não. Não, não. Deu a gota, cara.
Pistole, não.
A minha crítica é só com gente que só assiste e nunca joga. Isso assim é que eu acho bizarro.
E se o Caba não tem o videogame pra jogar?
Não, é isso.
Quer saber da história?
Não, tá ótimo. Não vou cuspir no prato que eu já comi.
Olha, eu vou contar a vocês que é muito bom assistir madeira laminada sendo moldada pra fazer uma linda e graciosa cadeira no final. É muito bom.
Melhor que isso, só o negócio de argila girando.
Nossa, sabe em Masterchef? Fizeram o mesmo programa, só que com outras modalidades, não só culinária, né? Eu assisti uma série na Netflix que é com design interior, é muito massa. Mas tem um que é com... Que é os caras fazendo cerâmica. Coisa de... Cerâmica, vaso, essas coisas é massa, isso.
Diferente dessas duas coisas, eu posso dizer que... Eu acho que vocês nunca viram tinta em pó secando. Tipo... Sabe aquela... Sabe aquelas coisas, aquele perfil do Twitter, vídeos satisfatórios, né?
Uhum. Caramba, o jogo tava com a boca cheia de água, pô. Comendo uma dessa assim.
Cara, véi, é porque eu assisto muito esses vídeos de que os caras restauram as coisas, né? Seja brinquedo, qualquer coisa, uma lanterna de 1900 e tarará, enfim, coisas antigas, enfim, coisas muito velhas. Só que cada canal tem um passo a passo diferente. Então, tipo, tem canal que usa lá uma parada que é como se, ao invés de a pessoa lixar uma superfície metálica, você passa... É uma máquina que joga, tipo, uma areinha, a alta pressão. Aí é tão alta pressão que tira a tinta.
Não é água, não?
Não, não é água, não. É tipo uma areinha, uns cascalhos, um negócio que dá atrito. E aí depois o cara, ao invés dele, tipo, pintar com pincel ou com aquele negócio de spray... Ele não, ele simplesmente, ele tipo borrifa um certo pó e bota num forno. Aí ele bota a câmera lá filmando em time-lapse, que é quando acelera. Aí você vê tipo aquela tinta assim, como ela começa a... É como se fosse derreter e fica bem brilhosa, pô, na superfície. É um jeito diferente que o cara usa de pintar. Só que é muito... Você fica tipo... Meu Deus, o negócio derretendo é muito, muito massa.
Deixa eu ver algo estranho que eu consumo. Ah, tem um negócio que a Eric falou, né, que eu sou brasileiro, torço pro Grêmio, mas eu só faço consumir coisa do Manchester. Literalmente, eu só consumo coisa do Grêmio quando ele tá na final da Libertadores ou da Copa do Brasil, ou quando tá no final do Campeonato Brasileiro e ele tá concorrendo a alguma coisa. Se não tiver essas três coisas, eu caguei, não sei nem quem é o time mais hoje em dia. Agora o Manchester, velho. Até quando o Manchester tá na merda. Fundo do poço. Hoje perdeu 3-1, só bosta. Mas tudo bem, tava 19 jogos sem perder. E eu acompanho muito, muito geral. Outra coisa que eu acho que vocês não acompanham, diferente de mim, é patins. Eu gosto muito de ver a galera andando de patins pelas cidades do mundo, assim. Meu sonho é fazer isso.
Uau, essa eu não esperava.
Ah, legal.
Eu acho que uma das coisas que eu gostava muito e que eu não sabia que existia era o campeonato de... Pega-pega.
Nossa, eu lembro demais.
É verdade, lembrei.
Caraca, é muito absurdo, velho. É um parkour com objetivo,
é um
tá ligado?
Parkour, é. Os caras ficam, tipo, tentando dar uns tapas assim, né?
Quando o Leandro falou campeonato, fiquei com medo dela dizer campeonato de balinha de gude, velho.
Eu ia falar isso agora.
Ai, mas deve ser muito bom. Eu ia falar isso agora. É, por exemplo, você falou bolinha de gude, mas tem campeonato de sinuca. Super, assim, profissional. Gente, meu Deus. É fora do normal, assim. É muita técnica, é muito, muito, muito difícil. Achei muito massa quando eu achei.
E não só campeonato de bola de gude, mas também existe aquele campeonato que as bolas de gude participam do campeonato. Não sei se vocês já viram.
Essa aí, que é isso que eu tô falando, que a bolinha só sai rolando. Aí a bolinha que chega primeiro e tal ponto é a vencedora. Mãe, eu brincava disso quando era criança, velho.
Divide os times nas cores das bolinhas e tal. Faz uma transmissão, né, olímpica. É. Inclusive, tem um programa de entrevista lá de fora que tá patrocinando esse campeonato, velho. É muito... Os vídeos têm 1 milhão de visualizações e tal.
Que mais interessante. Eu lembrei aqui da... A minha crush russa aqui, que deve conhecer, a Lina Ginger Tail.
Essa é foda.
Imagina, você vê um vídeo de uma garota russa tocando música folk medieval europeia.
Polonesa.
Polonesa.
Com instrumentos musicais da época.
Ninguém mostrou isso, né?
Eu acho que outra coisa diferentona que eu consumo, e que eu acho que vocês consomem também, são vídeos de música sincronizada com um joguinho de não sei qual é o nome, de linhas, assim.
É, né, que o carro vai andando nas estradas, aí a música tem um som diferente, aí é uma curva. Tu não tinha me mostrado?
Eu tava pensando naquele que é tipo...
Ah, que é o Line Rider! É! Line Rider!
É, isso aí.
Nossa.
Line Rider.
É o ouro do YouTube isso aqui, né?
E ontem eu achei um nessa mesma proposta, só que diferente. Tipo, também é uma montanha russa com a música do Queen, super sincronizado. Só que já era outro jogo que o cara tinha feito o maior mapa lá pra sincronizar.
Que bonitinho.
É muito bom, é super sincronizado e muito bom de assistir.
É muito, nossa, é muito bom. Assistem a FPS, que fica perfeito, assim, a sincronia.
Caraca, 110 milhões de views.
Só que também tem esse aqui, ó. Que foi o que eu vi ontem. O YouTube que me recomendou. Que é uma montanha russa sincronizada, né?
Holy Coaster! Meu Deus! Nossa, eu amava esse jogo, velho.
Exatamente.
Muito bom, muito
pronto.
Bom.
Pronto. O City Skyline de Eric era isso aqui, meu, velho. Nossa, mas eu jogava.
É muito
tanto.
Bom esse vídeo, velho. Outra coisa diferentona que eu vejo é um canal chamado Technology Connections. Que ele explica como coisas antigas funcionam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Já existiu antigamente uma tecnologia que, acho que foi antes do videocassete, e foi entre o vinil e o videocassete, que era para transmitir vídeo num vinil. Era tipo isso. Tipo, o filme ficava tipo num vinil, um CDzão assim, gigante. E aí esse CD ficava dentro de um case, e aí quando você ia botar no aparelho, você não tirava o disco do case. Porque ele era tão sensível que você podia arranhar tal. Você botava o case na frente do aparelho, aí o aparelho sugava o CD, tipo, totalmente sem você encostar nele, e lá ele rodava. Aí ele mostra, tipo, como é que funciona isso fisicamente. Daí ele mostra que na visão microscópica da coisa, são várias coisas capacitivas, não sei o quê. E ele explica como o negócio funciona, sabe? E por que que fracassou. Ele diz por que que fracassou. Ah, antigamente, muitos aparelhos davam pau em tal lugar. Ele explica tudinho. É muito...
Agora, nessa linha que o Jeff falou, teve um vídeo que eu gostei muito, muito mesmo, que foi, tipo, um dos primeiros microfones feitos... Gravadores de som feitos por o... Aquele inventor famoso, gente.
Da lâmpada, né?
É.
É o da lâmpada.
Grambel ou Edson?
Thomas Edison.
Da lâmpada.
Enfim.
Vejam o filme A Batalha das Correntes com...
Eu baixei, tem que assistir, mano. Eu confundo toda vez ele com a lâmpada e o Tesla. Eu confundo. Ó, enfim, voltando. O microfone, ele era, tipo... Tinha um tubo, um cilindro de vela. E aí uma agulhinhazinha vibrava na frequência da voz ou do som que tava captando. E riscava a vela com essa frequência. E aí, por exemplo... Se a vela tivesse, sei lá, 20 centímetros, então meio que isso era equivalente a determinada quantidade de minutos. E aí você só podia gravar isso. E o som, sai o som de verdade mesmo. Então é incrível. Eu gosto de ver essas coisas assim. Outro que eu também gosto de ver é, por exemplo, como os egípcios construíram as pirâmides. Como os romanos faziam com que a água que estava a 2 mil quilômetros de distância deles chegasse nas cidades. É muito maneiro, porque é uma engenharia extremamente difícil nos dias de hoje. E os caras faziam com corda, pedra, chinelo de pano e roupinha de linho.
E onde é que tu tá vendo isso? Onde que tu viu isso?
O dos egípcios e romanos foi no History e esse foi no canal do YouTube.
Inclusive, pegando o gancho do que Davi falou sobre esse equipamento do Thomas Edison, que é o fonógrafo, tem até teve uma banda aí que resolveu gravar usando o fonógrafo. Tipo, se você pesar no YouTube, você vê isso. Que eles foram no estúdio e tal, encontraram um cara que tinha um fonógrafo ainda que funcional e os cartuchos lá virgem e etc. E aí eles foram pro estúdio e gravaram toda a música nesse rolozinho. Aí depois eles reproduziram e botaram no YouTube. Agora sim, a qualidade é bem bem arcaica.
É esse vídeo mesmo que eu tô falando. É incrível, velho. É interessante demais.
Nessa linha de coisas de histórias, tem um canal que eu gosto bastante. Que ele até é grandinho, até tem mais de 2 milhões de inscritos. Que é o Geography Now. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É literalmente um canal que ele ensina a geografia. Só que é...
Importante, principalmente pra gente que no IF não aprendemos nada, né?
Exatamente. Ele, exatamente, você entende, cara. E ele faz vídeos, tipo, falando sobre países. Ele pega um vídeo de 20 minutos e ele fala Brasil. Daí ele vai e fala da no aspecto de geografia, tanto de política, de demografia, da localização física, se tem planície, se tem alto, como funciona a economia desse país. Daí você pensa, pá, legal, mas essas coisas eu conheço. Não, cara, você não tá ligado. É, tem muitos países que a gente não faz ideia, tipo, vídeo sobre a România, ou sobre o vídeo de Portugal, daí você descobre que o Portugal tem muito mais fronteiras que você imaginava, daí tem a parte de fun facts, e tem a parte de, não, a história desse país é mais ou menos assim, aconteceu isso, 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 daí chegou os celtas, daí veio os romanos, quebraram tudo, e agora, e colonização.
Não, não precisa ir muito longe não, basta ir em Roraima que eu já não sei nada.
Mano, é muito louco. Daí tem os vídeos do Paraguai, daí tem uns países muito pequenininhos assim que a gente nunca ouviu falar e tem tanta coisa curiosa. Vídeos da Noruega, da Finlândia, é muito legal.
Amapá.
Amapá.
Eu nunca tive educação musical, né? Nunca aprendi instrumento desde pequeno e tal. Mas sempre escutei muita, muita, muita música de vários gêneros. Desde clássica, enfim. E eu percebia que algumas músicas tinham alguma coisa que era parecida com outra e eu não sabia explicar o que era. E eu, da minha cabeça, eu categorizava, ah, essa aqui tem um sonzinho mais triste, essa aqui é mais alegre, essa aqui dá uma sensação tal e tal e tal. Mas assim, eu não sabia explicar tecnicamente por que eu tinha aquela impressão. E aí, um tempo desse, eu comecei a assistir uns canais, eu acho que é David Bennett, piano, alguma coisa assim. E ele pega as músicas e explica teoricamente, em teoria musical, sabe? Tem umas que é tipo assim, músicas que são baseadas em... músicas pop, que são baseadas em músicas clássicas. E às vezes a gente percebe, mas não sabe explicar o porquê é que aquilo realmente parece com música clássica. E aí ele explica e faz sentido. É uma coisa totalmente... eu acho que é até matemático aquilo, né?
É, sim. Ele vai na teoria, no fundo da teoria musical. E é muito interessante.
Exatamente.
É David Bennett Piano o nome do canal.
Aham. Uhum. E aí você percebe que tem lógica aquela impressão que você tinha sobre determinada música. Aí eu gosto demais desse.
E nessa linha de música, Milena me lembrou de algo que eu sempre consumi muito e junto com a minha mãe, que é The Voice, ou The X Factor, The Idol, que era Ídolos aqui no Brasil. Velho, isso sempre, sempre, desde pequeno, eu e ela, a gente consumia. Tanto é que tinha hora que eu ficava perreado assistindo com ela, porque quando ela encarnava a jurada, ela não parava, ela começava a falar, esse menino cantou assim, nesse tom, não sei o que, então tinha que desafinar um pouquinho ali pra fazer um pouquinho mais rouco ali, não sei o que, não sei o que, e começava a falar, e o jurado lá comentando, peraí mãe, não te prestar atenção no cara, tá falando ela, não sei, peraí, ele vai falar que isso aqui, e aí começava lá, e a gente acompanhava as finais e tudo, não sei o que, o canal da Mix TV que eu falei que eu assistia, era todo dia, eu chegava da escola à tarde, ligava a TV na Record, terminava Todo Mundo Odeia o Chris, ia pro canal 40 Mix TV. Que basicamente era o quê? Clipes de música direto, assim.
Tá aí uma coisa que eu sinto falta da minha infância. São esses reality shows da TV antigamente, velho. Eram muito legais. Ídolos era, eu lembro, Ídolos, Costa Talento.
Ídolos! Nossa, eu gostava, era bom.
Curtindo uma viagem.
Curtindo uma viagem, meu Deus. Por que pararam?
Por que pararam, véi? É tipo, são programas... eram muito bons. O cara lá dentro do tanque, no meio da BR, no tanque de água, tentando pegar uma bexiga de uma chave, véi. E, meu Deus, era muito massa, cara.
Vocês chegaram a ver aquele... o que tava na modinha uns tempos atrás, o De Férias com o Ex?
Eu tenho um fato interessante sobre isso.
Marca ainda assistiu, parece.
É a cara dela.
Depois fala pra Kaline, tu só diz essa frase. Kaline, sabe aquela Stephanie de Férias com o Ex? Então, Davi, ela era colega dela na oitava e sétima série.
Caraca!
Juro!
Manda foto.
Pois é, ela é de São Leopoldo, velho. Estudou em escola pública, mas... viu? Humilde. E hoje ela tá aí, rica. Na época, ela já era super popular, porque ela sempre foi muito bonita. E ela era das meninas populares da escola, tá ligado?
Ela é bonita mesmo.
E era engraçado, porque como ela era da minha turma... aí tinha meio que, tipo, um bolinho das três meninas mais populares e um cara, chamado Paixão. E esse cara, ele meio que namorou, ou ficou, sei lá, tava envolvido das três e era uma resenha do caralho. Foi muito engraçado, velho. E aí, do nada, Aí o engraçado é que, tipo, eu tava de tarde, assim, num sábado. Aí eu vou ver o que tá passando na TV hoje em dia, na TV a cabo. Aí do nada MTV, de férias com o ex. O que que é isso? Aí quando vê, pá, ela aparece, eu... Hã? What? Caralho! Quando eu comentei com uma colega minha da universidade, ela... O que era, meu Deus? Como é que tu nunca falou isso? Blá, blá. Pois é. Esse é o meu momento de fama.
E hoje ela tem 1,2 milhões de seguidores no Instagram.
Pois é.
De São Leopoldo, caraca, velho.
É, tem uma amiga minha que foi a que fez o meu... Que fez o trote em mim quando eu passei no IFAL. Ela participou do BBB. E foi muito doido isso.
Que louco, velho.
Tipo, há alguns anos atrás... Ela é... Rizia, o nome dela. Há alguns anos atrás, ela estava pintando a minha unha dentro do ônibus. contra a minha força.
Esqueço das amizades.
E Davi, próxima vez que tu contar essa história, tu fala que tu chegou a namorar com ela 2 semanas.
Eu me livro, vai que ela ouve, eu sou processado, esse povo rico.
É. Vou derrubar o Bobocast, velho. Já não tem fama de eu derrubar a gente, velho. Eu ia falar de mais 2 canais relacionados à música, que é Binaural Lab, que é de aqueles cara que remixa as músicas pra ter aquele efeito binaural, né? Negócio áudio 3D e tal. Uhum. Só que não é que nesses áudios 3D aí da internet, você ouvinte que conhece áudio 3D, que fica rodando a sua cabeça. Não é isso. É áudio 3D puro, é o raizão, que, é, enfim, escutem, é Binaural Lab Áudio. E o outro canal, o outro é um tal de Device Orchestra, que é simplesmente um cara tocando músicas usando coisas do dia a dia, escova de dentes elétrica, uma máquina de escrever, e tipo, sei lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Pronto, aqui ó, música do Super Mario com 2 máquinas de cartão de crédito. Um negócio assim, muito massa. Bad Guy com forno, um ferro de passar, 2 escovas de dente, 1 máquina de cartão de crédito, 2 máquinas de escrever e 1 máquina de cartão. E aí ele fez Bad Guy, daquela...
Billy Eilish.
Caralho!
Ei, eu conheço um canal relacionado à música também que é muito bom e eu vou deixar como... indicação pra vocês, é o Polyphonic. Tipo, ele fala Nossa. Sobre música, às vezes dá um contexto histórico, ou então fala sobre músicas. Tem um vídeo que é sobre os melhores covers da história da música. Só que não é apenas o conteúdo, tipo, de informação que é bom, mas o conteúdo visual também. O design é muito Nossa. Bom, assim, dele, seus olhos. Mandei o link.
Acabei de me inscrever aqui, só pelo...
É muito Nossa, bom.
Caraca, Joba. Que foda.
Né? É muito massa isso.
Ah, falando de música, o canal que eu gosto, mas eu acho, espero que os ouvintes de Bubblecast tenham familiaridade, é Postmodern Jukebox, que faz as versões das músicas sempre retrô. E é impressionante a qualidade. Algumas ficam melhores do que a original. Com certeza.
Pode crer.
Não posso deixar de recomendar nesse mesmo estilo de Milena aí, o canal Vesgo. Confere lá. Todas as músicas internacionais em versão forró, swingueira, Rei da Cacimbinha, Barão do Piseiro. Fica à vontade.
Mais de 200 músicas.
E as melhores são aqui na descrição tiver escrito: editado por Wesley alguma coisa do Home Studio 7. Esse aí é o leite, esse aí é o top das galáxias dessas músicas.
É o raizeira, velho. Nunca vou esquecer dos vários dias. Fazendo TCC no IFPB, ouvindo forró a tarde inteira.
Ao som de Rei da Cacimbinha, Dilma é a Mosquita.
A tarde inteira.
Coloca aí, Brandão.
Você conseguir exterminar e eliminar todos os criadores do mosquito e restar uma única casa, essa única casa dá conta da quadra inteira, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita, ela... É a mosquita que põe, em média 400 ovos. Que põe, em média 400 ovos. Se você considerar que a mosquita é ela que pica, ela que provoca,
provoca, ela que pica, ela que 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 provoca, que põe, média 400 ovos.
Putz, eu tive uma ideia no banho essa semana. Próxima edição, vocês me lembram. De eu não sei mais o editor, mas o editor ser o Brandon.
Legal. Ei, eu vou. Peraí. Eu vou cortar agora e vou falar. Pô, edita aí. Como é que eu posso falar?
Sobe a música, Brandon.
Coloca aí, Brandon.